Amém. Boa noite, igreja. Você está feliz com Jesus? Diga para o seu irmão do seu lado. 13 anos é motivo de celebrar. Mas eu quero celebrar você pagando uma janta para mim hoje. Amém? Amém? Queridos, na realidade não são 13 anos, né? São 12 mais 1. 13, a gente tem uma aversão assim a 13, não sei porquê. É, porque parece um gato preto na frente, é o 13. Mas estamos felizes por tudo aquilo que Deus tem feito e eu creio que muitas coisas Deus vai fazer ainda. Amém? Eu quero falar, trazer uma palavra que está no meu coração, que eu tenho certeza que quer falar conosco nesses dias, os planos, os projetos que Deus tem para nós como igreja. Então abra sua Bíblia, a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 12. Quem tem Bíblia, diga glória a Deus. Quem não tem, diga misericórdia. Misericórdia? Pede por mão do lado aí. Dá uma Bíblia para mim, irmão. Você achou? Diga amém. Gênesis capítulo 12, verso 1. Você achou? Vamos orar por isso, por esse texto. Eu creio que Deus quer falar conosco na palavra, na leitura, na comunhão. O tempo inteiro o Espírito Santo quer falar e agir nas nossas vidas. Você crê nisso? Não é apenas na palavra do púlpito, mas na leitura, né, no discernimento espiritual, em algumas porções. Eu creio, né, que 80% daquilo que você vai receber de Deus é através da igreja. Então, prepare esse tempo, esse momento, para que nós possamos viver mais da palavra de Deus. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, engrandecemos o teu santo nome, por tudo aquilo que o Senhor tem, por tudo aquilo que o Senhor faz e vai fazer em nós e através de nós. Nós consagramos esse tempo ao Senhor, pedimos a tua graça, a tua unção, na revelação da tua palavra, ao lermos, a compartilharmos, cobre este lugar com teu sangue, dá ordem aos teus anjos, livra-nos de todo mal, que nós possamos mais e mais receber da porção da tua palavra e ter discernimento da tua palavra e tudo que realizarmos. Nós oramos assim em nome de Jesus, você crê, diga amém. Querido, você pode baixar o retorno para mim? Eu preciso do retorno bem pouquinho, minha voz é horrível, então quanto menos eu ouvir, melhor. Então, se você puder abrir, fechar um pouco mais esse retorno, fique à vontade. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Amém? Vou ler de novo. Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Quantos aqui tem promessa de Deus para a sua vida? Eu creio nas promessas de Deus para essa casa, para os ministérios, para essa cidade. Deus chama Abraão e faz uma promessa. Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vá para uma casa, uma terra que te mostrarei. Esse realmente é uma história que termina com a gente, fala da gente. E eu acho que não baixou o suficiente. Se puder baixar mais ainda o retorno, fique à vontade. E Abraão é o nosso pai na fé. E nós podemos olhar para Abraão e aprender com ele. É a nossa referência e nós podemos a cada dia aprender com Abraão sobre como viver a promessa, como desfrutar da promessa de Deus para a nossa vida. Como perguntei, muitos levantaram a mão, ou quase todos, que Deus tem uma promessa para você. Eu creio que Deus tem algo individual para cada um de nós. E diante dessa situação, muitas vezes, diante de promessa, muitas vezes a gente sai ou vive um momento que a gente não sabe o que fazer. Quantos já passaram por um momento assim na sua vida? Como falamos, diante do testemunho, que foi falado aqui, da condição do prédio, quando ele pediu o prédio, e aí, o que vamos fazer? E o tema dessa mensagem é o que fazer quando não se sabe o que fazer? Isso realmente é a nossa caminhada, a nossa trajetória. Nós vamos deparar com um momento como esse, não é verdade? O que fazer quando não se sabe o que fazer? Todos nós temos uma jornada, assim como Abraão, eu e você temos uma jornada. A igreja Alcance Pinhais tem uma jornada, até aqui de 12 anos mais um, né? E tem uma jornada a se seguir. E diante de desafios, situações, né, nós deparamos com um momento na nossa vida, e talvez você está aqui hoje, né, diante de grande desafio, diante de situação, o que fazer? Né? Diante de uma situação que eu não sei o que fazer. Quantos já depararam com isso ou estão num momento como esse? Né? Então, nós cremos nisso, que na nossa jornada nós vamos deparar com essa situação, com essa questão, né, do que fazer quando não se sabe o que fazer. E nós precisamos olhar para a nossa vida e olhar para Abraão, né, como exemplo, como modelo, e fazer, né, algumas coisas que Abraão teve que fazer. E a primeira coisa que eu olho para esse texto, e eu quero te dizer algo nessa noite, o que fazer quando você não sabe o que fazer. Primeira coisa, faça aquilo que você já sabe. Amém? Você crê nisso, querido? Né, diante de um momento que eu esqueci o nome. Eloísio. É, Eloílson. Isso, acertei. E a Natália estava no momento de uma situação financeira, né, que talvez, o que vamos fazer? Fazer aquilo que a gente sabe, orar. E a oração é algo poderoso, você crê, na nossa vida? Então, e porque eles fizeram algo, né, que já sabia que tinha que fazer, Deus agiu. Então, diante de situação, a primeira coisa que você tem que fazer é faça aquilo que você já sabe que você tem que fazer. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25, verso 1, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, porque eles oraram, clamaram, pediram a Deus, né? Foi fiel no pouco, naquilo que você já sabe, Deus vai te colocar sobre muito. A Bíblia diz que Deus fala quatro coisas para Abraão. Primeira coisa, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, né, e vá para uma terra que te mostrarei. Primeira coisa, Abraão sabia que ele tinha que sair da sua terra, ele sabia, né, da situação geográfica que ele estava e que ele precisava sair daquele lugar, ele sabia o que tinha que fazer. Segunda coisa, sai da tua parentela, né? Às vezes, irmão, nós estamos no meio de uns parentes, né, que a gente precisa, às vezes, né, tomar algumas decisões nessa questão. E a terceira coisa, que Deus falou para Abraão, que ele sabia, sai da casa de teu pai. Né? E muitas vezes a gente fica procrastinando, fica, né, empurrando com a barriga, coisas que você já sabe que você tem que fazer, coisas que Deus já falou para você. Por exemplo, eu sempre falo, né, sobre pessoas que casam e vivem na dependência dos pais, vivem na dependência financeira dos pais, emocionais também. Né? E nós precisamos entender que quando a Bíblia diz, né, deixará pai e mãe e casar, né, vai se unir ao propósito da sua esposa. Eu vejo muitas pessoas, né, até mesmo no contexto da igreja, dentro da igreja, pessoas que não prosperam, não experimentam níveis de sobrenatural de Deus, porque vive numa dependência. Eu não estou falando que muitas vezes a gente pode pedir uma ajuda, né, ver uma situação, uma questão, mas depender do pai e mãe, né, não vai levar você a prosperar nunca. Então, muitas vezes, você precisa romper e cortar o cordão umbilical. Né? Eu vejo que tem pessoas que muitas vezes não prosperam porque sabe o que tem que fazer e não faz. Então, tem coisas na minha vida, querido, que diante de situação, eu sei o que eu preciso fazer. Então, eu quero perguntar para você, quais são as coisas que você já sabe, né, e que você precisa fazer? Diante do momento, da situação que você está vivendo, nós precisamos entender isso. A Bíblia diz que Jesus chega diante de um jovem rico. E ele perguntou para Jesus, o que eu devo fazer para conquistar ou ter a vida eterna? Jesus falou, cumpre os mandamentos. Ele falou, tudo isso eu tenho feito. Né? Faço isso, honro meu pai, honro minha mãe, faço isso, obedeço todos os princípios e essa questão. E Jesus fala para ele, só uma coisa te falta. Vá, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e me segue. Né? E muitas vezes nós precisamos olhar para a nossa vida, querido, tem coisas na nossa vida que nos impede de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. O jovem rico foi esse cara, né? Que ele sabia o que tinha que fazer, mas ele preferiu não fazer aquilo que ele deveria fazer. Então, muitas vezes, nós não experimentamos coisas na nossa vida, porque Deus já falou o que você tem que fazer. Deus já direcionou o que você tem que fazer, né? Seja fiel no pouco. Sobre o muito, Deus vai te colocar. Deus já falou para você orar, Deus já falou para você se consertar, Deus já falou para você perdoar. Então, coisas do tipo que nós precisamos fazer. Primeiro, arrependimento, né? Áreas da minha vida que eu preciso me arrepender, pedir perdão, né? Consertar. Segunda coisa que talvez, muitas vezes, as pessoas não conseguem viver as promessas de Deus. Estou falando sobre promessa que dia tem para Abraão. E para Abraão viver as promessas, ele tinha que sair da sua terra, sair da sua parentela e sair da casa do seu pai. E ir para uma terra que Deus ia mostrar. A quarta coisa, né, era algo sobrenatural, algo que ele tinha que esperar em Deus. Mas as três coisas eram básico que Abraão tinha que fazer. E ele sabia da onde que ele tinha que sair, por que que ele tinha que sair, por que que ele estava vendo naquele momento. Então, perdão. Né? Quantos de nós ouvimos ministrações, palavras, lemos a palavra de Deus e o poder do perdão, o poder de você entender que se você não perdoar, você não é perdoado. Quantas pessoas não prosperam, não vivem prosperidade, não vivem ministério, não vivem o chamado de Deus, não alcança as promessas de Deus porque não perdoa, porque sempre tem uma coisa no coração, essa questão. E o que dizer de você muitas vezes não prospera porque você não tem uma gestão financeira? Você não é um bom mordomo, você não consegue, né, administrar. A Bíblia, né, nos instrui sobre isso. O que que adianta, né, Deus já falou, e você nunca vai prosperar se você não viver, né, num padrão menos daquilo que você ganha. Né? Então, muitas vezes, nós precisamos olhar para nós, cara, eu preciso realmente consertar uma coisa, eu sei o que eu tenho que fazer, eu preciso ter uma boa gestão financeira. O que dizer, como foi falado já aqui hoje, né, uma oferta de gratidão. Né? Esse era um culto que, né, não importa qual for o valor que você tinha, mas você tinha que estar, né, nesse ambiente profético e sair do seu lugar, né, no mínimo, não importa o valor. Mas eu quero trazer uma oferta de gratidão. Né? Deus sabe o coração, sabe a necessidade de cada um, mas gratidão. O que dizer de fidelidade? Fidelidade. A Bíblia diz, se você for fiel no pouco, sobre muito vou te... Você sabe que você precisa ser fiel no pouco para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Então, né, se eu for... A Bíblia está bem clara nesse texto que nós lemos. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. A pergunta que nós devemos fazer, será que nós somos fiéis no pouco? Será que nós estamos sendo fiéis naquilo que Deus tem colocado na nossa mão? E eu não estou falando só em questão financeira, né? Em todas as áreas, né? De servir, né? Daquilo que Deus coloca na nossa mão, uma célula. Puxa, eu tenho um sonho de ser um grande pastor, isso aqui. Você é fiel na liderança da sua célula? Eu tenho um sonho de ter um grande ministério. Você é fiel naquele pequenos detalhes que Deus coloca na sua mão, no servir, né, nos compromissos? Né? Eu tenho um sonho, eu tenho uma promessa de Deus de ser um grande ministro de louvor. Mas você sabe que para você chegar nesse lugar, você precisa ser fiel no pouco. Você precisa entender os detalhes. Né, como realmente antes de vir para o ensaio já foi falado para você tirar, né, a música, essa questão, né, estudar, amém? Né, eu vou pegar nos pés dos músicos hoje aqui, né? Mas eu creio que tem promessa de Deus, porque tem homens de Deus neste lugar, mas muitas vezes nós precisamos ser fiéis no pouco. Né, horários, situações, vida com Deus, tempo com Deus, leitura da palavra. Né, não adianta eu querer, né, ser um grande ministro, um grande pregador, se eu não leio a Bíblia, se eu não sou fiel no pouco, se eu não tenho um devocional, se eu não tenho um tempo com Deus, né, se eu não tenho hábitos, né, de fidelidade para com nosso Deus. Então, fidelidade. O que dizer de obediência? Hã? essa é uma palavra, né, que fala muito ao meu coração, o qual, né, eu me apego, ao qual, né, quantas pessoas, querido, não vivem tudo aquilo que Deus tem para ela, porque não obedece. Às vezes, uns pequenos detalhes. Né, situações, questões, né, aquela questão de Deus já falou, Deus já ministrou. A Bíblia diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Abraão obedeceu? Obedeceu. Para viver tudo aquilo que Deus tem para ele. Então, muitas vezes, a gente tem, né, tropeçado nessa palavrinha chamada obediência. A gente fala desse jeito, explica que é desse jeito, a palavra fala desse jeito, mas a gente quer fazer do nosso jeito. O orgulho, muitas vezes, invade o nosso coração. Então, qual é a atitude que você precisa ter? Zaqueu, desce da árvore. Ele precisou obedecer. Ele olhou e viu, né, aquela multidão e ele queria ver Jesus. A Bíblia diz que ele subiu na árvore. E Jesus falou para ele: desce da árvore, porque hoje me convém estar na sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu de perto, obedeceu. Jesus entrou naquela casa e entrou grande salvação naquela casa. Você percebe que são os detalhes? Então, o que fazer quando eu não sei o que fazer? Faça aquilo que você já sabe que você tem que fazer. Que Deus já falou no seu coração, que você leu a palavra, né? Nós vemos o testemunho. Vamos orar aqui, né? A Natália e o esposo oraram, e à noite Deus fez algo. Então, a primeira coisa, querido, que como igreja, né? Que muitas vezes, né? O Leandro falou que eu racho ele no meio, algumas coisas assim, né? Cara, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe as decisões que você tem que tomar. Você sabe as atitudes que você tem que fazer. Então, nós precisamos. Primeira coisa, amigão. Primeira coisa, alcance Piraquara. Existem coisas que Deus já falou para você fazer. Existem situações que você sabe que você tem que fazer. Ou é uma gestão financeira, é um perdão, ou você ser fiel nas pequenas coisas. Puxa, eu quero ser um grande líder. Você sabe, tem sido fiel, cuidando da sua célula, do ministério que Deus tem te dado? É nessas coisas que Deus prova o nosso coração. Né? Então nós precisamos entender sobre isso, o poder da obediência. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Quatro coisas que vai tornar a sua vida mais fácil diante de desafios que temos, né, diante para viver as promessas de Deus para a nossa vida. Então, primeira coisa, quando você não sabe o que fazer, segue a palavra. A Bíblia é a nossa referência. Uma marca na vida de Abraão era ouvir Deus. Nós precisamos a cada dia tentar ouvir Deus. Né? Ser fiel no pouco. Deus fala através da sua palavra? Com certeza. Né? Deus fala de várias maneiras, mas uma delas é a palavra. Né? Eu vejo muitas pessoas correndo atrás de profecias. Mas a verdadeira profecia que nunca vai falar com você é a Bíblia. É a palavra de Deus, você crê nisso? Né? Então cremos nas promessas, cremos em profecia, cremos. Mas se você é aquele que vive correndo atrás de profecia, você não está lendo a Bíblia. A partir do momento que você embasar sua vida, sua casa, sua família na palavra, você vai deixar de ser levado por muitas situações e muitas questões e vai viver aquilo que Deus tem para você. Você crê nisso, querido? Mas se você crê em profecia, crê, irmão. Mas pautada na palavra. Está escrito, está, né, desse jeito, nessa situação. A Bíblia diz em Salmo 119, verso 4, tu ordenaste, Salmo 119, verso 4, tu ordenaste os teus preceitos para que cumpramos a risca. Não é meio termo. A Bíblia não dá meio termo, não dá opções, é a risca, né? É desse jeito, não tem meio termo, não tem jeitinho brasileiro. Né, diante de situação, eu estou num grande desafio. Mão, não é um jeitinho brasileiro. É o que a Bíblia diz. O que eu devo fazer. De que maneira eu devo me comportar. Né? Então, cumpramos a risca. Quem dera fosse-me firme os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Então, não terei do que me envergonhar. Na nossa caminhada, na nossa jornada como alcance, se nós pautarmos os princípios, os valores na palavra, como pastor, como líder, não vamos ter do que nos envergonhar. Se você pauta a sua vida diante de uma situação, puxa, eu não sei o que eu faço diante disso. Irmão, segue a Bíblia, segue a palavra, segue os princípios, segue os valores, né? Então, quando considerar todos os teus mandamentos, eu te darei graça com integridade de coração. Quando tiver aprendido os teus retos juízos, cumprirei os teus decretos. Não me desampararei jamais. De que maneira poderá um jovem guardar puro o seu caminho? Quantos jovens solteiros temos aqui? Levante a mão. Que querem casar em nome de Jesus. Se você quer casar, levante a mão. Quantos solteiros temos aqui? Todos casados? Só tem um, dois, três, quatro. Né? A Bíblia diz, de que maneira poderá um jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira eu posso ter, né, diante de situação, diante de questões, de que maneira eu vou conseguir ter um namoro santo? Porque um namoro santo vai trazer bênção para a sua vida, para a sua família, para o seu futuro. A Bíblia diz, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. É na Bíblia. Né? Segundo, de todo o coração, não é de qualquer jeito. Te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, nós precisamos entender, diante de situação, diante de desafio que temos, você não sabe o que fazer, irmão, não saia da palavra. Não é atalho, não é jeitinho brasileiro, não é desse jeito, é o que a Bíblia diz que eu devo fazer. Então, Salmo 19, 7 e 8 diz assim, Salmo 19, verso 7 e 8, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tem muita gente, irmão, que está aí almático, ansioso, com as situações e questões, né? E um dos problemas mais que nos impede de viver as promessas de Deus é a nossa alma. A nossa alma precisa se converter, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma, né? Traumas, situações, questões que passamos no nosso dia a dia, né? Situações que você passou na sua casa, na sua família, ministério, igrejas, né? Que muitas vezes somos feridos. Irmão, você nunca, nunca vai viver as promessas que Deus tem para a sua vida se você tem uma alma ferida, magoada, né? Tem ressentimento no seu coração, né? Por situações e questões. Você nunca vai prosperar se você não deixar a sua alma ser restaurada. E só tem um jeito da nossa alma ser restaurada: pela lei do Senhor, pelos princípios, pelos seus valores. Então, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aos simples, né? Nós precisamos entender, na simplicidade que vivemos, situações, né? A palavra de Deus vai dar sabedoria aos simples, né? Pessoas que muitas vezes, puxa, eu não tive tudo isso, não tive tudo aquilo, né? E nós podemos olhar para situações, pessoas que não tiveram, né, estudo, mas que estão desenvolvendo algo na alcance Piraquara. Por quê? Na simplicidade deles, Deus está dando sabedoria. Nas decisões, nas questões, no dia a dia. Então, né, a sabedoria ao cima. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Presta atenção. A palavra de Deus, diante de situação, eu não sei o que eu vou fazer. A Bíblia diz que a lei, os mandamentos do Senhor é puro, ilumina os olhos. Abre os nossos olhos diante de situação que a gente não sabe o que fazer. Muitos da minha caminhada, minha jornada, diante como pastor, desafios que tem, situações, às vezes eu falo para Deus, Deus, eu não sei o que fazer. Mas numa leitura da Bíblia, no momento da palavra, Deus abre o nosso entendimento. Salmo 37, verso 23. Salmo 37, 23. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Fui moço e agora sou velho. Está falando do Leandro. Né? Fui moço e agora sou velho. Porém, jamais um justo desamparado, nem a sua descendência mendigará o pão. Bíblia está falando, né, que não importa o que você passou, o que era, já fui jovem, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo. E o que é uma pessoa justa? Como eu posso me tornar um homem justo, uma mulher justa, um pastor justo, um empresário justo? Quando eu luto radicalmente contra o pecado. Você quer ser uma pessoa justa? Lute radicalmente contra o pecado. Né? Não deixe o pecado te tocar, né? A sua alma, as suas motivações. Lute. Se você quer ser um homem justo, lute contra o pecado. Lute contra o seu ego, o seu orgulho. Né? Se você quer se tornar uma pessoa justa, você vai. Nunca vai ver a sua descendência mendigar um pão. Então, né, como eu posso me tornar uma pessoa justa? Querido, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, na sua maneira de falar com as pessoas, ou falar das pessoas. É justo você falar mal de uma pessoa pelas costas? A Bíblia diz que nunca vi um justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. Então nós precisamos lutar de todas as formas para ser uma pessoa justa. E o que nos torna uma pessoa justa? A palavra. A palavra vai te manter no foco. E o foco é a coisa mais importante nas nossas conquistas. Você crê nisso? Eu lembro que um dia Deus falou comigo, Milton, eu quero te usar. Eu quero que você preze isso. Eu lembro que Deus falou muito claro comigo. Faça de tudo para as pessoas não saírem do centro da minha vontade. Irmão, a palavra de Deus vai te manter no centro da vontade de Deus, no foco. E se você quer conquistar, irmão, não dê passos, não, puxa, mas eu estou indo contra a palavra, eu estou indo contra a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, né, eu lembro, irmão, que eu tinha um amigo, né, e ele queria que eu casasse. E ele falava para mim, não, Milton, dentro da igreja você não vai arrumar namorado. Você tem que dar uma fugidinha, tem que ir para umas baladinhas. E eu falei, arreda-te, Satanás. Porque isso não é Bíblia. Né? É na casa de Deus, é nesse ambiente que Deus tem o melhor para você. É nesse lugar que Deus vai te dar a provisão que você precisa. Então, primeira coisa, querido, eu não sei o que fazer. Segue a Bíblia. Segue a palavra, segue os valores, segue os princípios, segue os mandamentos de Deus para a sua vida. Segunda coisa, o que fazer quando não sabe o que fazer? Busque conselhos. Conselhos, irmão. Diante de situação, diante de momento. Né? Busque, precisamos de alguém para compartilhar. Né? Por isso que eu creio, né, no discipulado, eu creio numa igreja em célula, eu creio nos pequenos grupos, que é um ambiente onde a gente precisa, né, compartilhar. Ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho. Nós precisamos criar ambiente de vínculo, de confiança e de amor. É neste lugar, nesse ambiente, né, puxa, nós estamos num momento de louvor, situação, né, o que vamos fazer? Pergunte um para o outro. Né, na unidade, se aconselhar, né, o que, que você acha dessa música, o que, que você acha disso, como que foi o louvor, como que foi domingo passado, o que, que a gente... Conselhos, feedback. Né, nós fizemos um estudo no nosso presbitério, que é a liderança da igreja de Pinhais, sobre feedback. Né, como que foi a pregação, como que foi isso, como que foi, né, como dar e receber feedback, porque muitas vezes a gente precisa, né, de conselho. Temos célula, né, o discipulado, onde podemos criar um ambiente de compartilhar. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 4, 13, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo que já não se deixa admoestar. Muitas pessoas, querido, não aceitam correção, não aceitam direção e estão perambulando por aí. E, né, essa semana eu tive uma situação de uma pessoa, pastor, né, nós estávamos perambulando por aí, saímos do centro da vontade de Deus, ficamos fora, né, por causa de orgulho, por causa de não ouvir, por causa de não receber correção. Perdemos 10 anos da nossa vida e agora os nossos filhos, né, nós estamos pedindo perdão, reconciliando, voltando para o caminho do Senhor, porque nós não ouvimos conselho. E perdemos tempo, né? Ele falou, talvez eu não vou viver o que Deus tem para mim, mas hoje eu quero viver o que Deus tem para os meus filhos. Então, irmão, conselhos, né? Seja sábio, né? E receba conselhos. Provérbios capítulo 24, verso 6 diz assim: porque com a prudência você deve fazer guerra. Quantos aqui tem conflitos, guerra, desafios para lutar? Levante a mão. Comunidade Alcance Piracuara tem muito desafio, muitas guerras, né? Guerras espirituais, conflitos, situações, questões, né? Situações financeiras, tantas coisas. A Bíblia diz: porque com prudência você deve fazer guerra, né? E com certeza, querido, você tem desafios, situações, mas, na multidão do conselheiro está, na multidão dos conselheiros está a vitória. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Tem áreas na sua vida que você só vai vencer quando você se aconselhar com pessoas de Deus. Quando você abrir seu coração, quando você pedir ajuda, quando você realmente deixar de ser orgulhoso e reconhecer que tem pessoas que são melhor que você para te aconselhar nessa área financeira, nessa área conjugal, nessa área ministerial e essa questão assim. Então nós precisamos entender que com prudência você deve fazer guerra, né? Com zelo, com dedicação, mas na multidão dos conselheiros está a vitória. Existe vitória na sua vida, irmão, que você só vai conseguir quando você vai pedir conselhos. Eu não estou falando para você se aconselhar com todo mundo, com situações. Mas existem pessoas que precisam ser referência na sua vida, né? E dizer, cara, o que você acha desse conselho? O que você acha disso? Né? E é muito importante. Eu vivo hoje, né, situações na minha vida, que um dia eu cheguei para o pastor Luciano, e ele falou para mim, Milton, pastor Luciano, eu estou nessa situação. Ele falou, Milton, eu, né, quero dizer algo para você. Isso, né? E é uma situação que mudou a minha vida. Então, não sabia o que fazer. E abri mão do ministério. Mas um dia eu cheguei com o pastor Luciano, pedi um conselho para ele. E naquele dia ele me pontuou, falou, porque nós temos ponto cego. Às vezes nós não estamos enxergando coisas que as outras pessoas estão vendo na gente. Você crê nisso, querido? Então, né, se você não sabe o que fazer, busque conselho. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve conselho. Né? Às vezes, puxa, estou certo, estou fazendo as coisas certas, estou indo para este lado. Né? Ouve tantas pessoas, tanta situação, mas as pessoas que você precisa ouvir, você não ouve. Então, o caminho dos insensatos parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve conselhos. Então, muitas vezes, querido, nós temos promessas de Deus para a nossa vida, nós precisamos buscar Deus, mas nós precisamos de conselho. Você tem conselheiro? Você tem pessoas que falam na sua vida? Você tem alguém que fala, cara, né, não vá por esse caminho, não faz desse jeito, isso não é legal, isso não é bom, né? E nós precisamos. Cremos que 13 anos de Alcance Piracuara, muitos conselhos foram dados, tanto para o Valdomiro, para Chile, para o Leandro, para a Dai, né? Cara, não faz isso, não vai por aí, vai pegar esse prédio, o que você acha, vamos lá, entendeu? Né? Nos fortalece. Então, segunda coisa, peça conselho. Terceiro, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Ter paz. Paz no coração. Né? Muitas vezes a gente vai tomar uma decisão, puxa, mas eu sinto um desconforto, né? não, parece que não, Deus não está... Quantos já sentiram isso? Né? Puxa, mas não está legal, né? Esse namoro, né? Os pais às vezes olham assim, puxa, não é a menina, não é um homem para minha filha, não é uma mulher para o meu filho, os pais não sentem paz, né? E às vezes vão conversar, e quando os filhos ouvem, realmente, mas quando não ouve, né? E faz as coisas com peso no coração, as coisas não fluem. Então nós precisamos entender, Colossenses capítulo 3, verso 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. A paz de Cristo, né? A paz é uma confirmação daquilo que o Espírito Santo está falando. Quantas vezes diante de situação, né, eu não sinto paz, não faço. E uma das experiências fortes que eu tive na minha vida foi, né, já testemunhei, alguns já ouviram esse testemunho, né, que eu recebi um convite, eu e a Viviane, para ministrar nos Estados Unidos, numa igreja americana. Né? E realmente a gente ia ter estadia, a gente ia pregar a palavra, ministrar a palavra, recebi um convite para ir. Né? E de repente eu me empolguei para ir para esse lugar. Puxa, né? Além de servir, eu amo servir as igrejas, realmente ir para os Estados Unidos, quem gosta, gostaria, quem aqui já foi para os Estados Unidos? Né? Benção, quem gostaria de ir e nunca foi, vai conhecer a Disney, eu quero evangelizar o Mickey nessa questão, né? Legal, né? Essa questão, né? Então, e me empolguei e falei, cara, que legal, além de pregar a palavra, de estar ajudando uma igreja, ir para os Estados Unidos, né? Um país muito legal, que eu gostei quando fui, mas na caminhada, no dia a dia, aí o Getúlio também ia junto e foi, mas sempre ele falou, cara, você já comprou a passagem? Mas sempre quando eu ia comprar passagem, um incômodo, não sentia paz. E aquilo foi passando, o Getúlio me cobrou umas 3-4 vezes. Cara, você não vai comprar passagens? Deixa de ser mão de vaca, né? E essa questão, falou várias vezes, mas não sentia paz. Um dia chamei a Viviane e falou, amor, eu não sinto paz nessa viagem. Não sinto paz. Né? Liguei para o Marciano, que o Marciano tinha feito convite, falou, meu, cara, eu não sinto paz, não vou poder ir para essa viagem. Falei, não, meu, tão tranquilo, fica na benção e tal. Né? Nós temos outras pessoas, vamos e tal, vamos lá. Mas eu não sinto paz. O que aconteceu? Na semana que a gente ia estar nos Estados Unidos, que era naquela semana, meu sogro ficou mal e morreu. Naquela semana. Imagine, irmão, né? Pai da Viviane, um homem, né, amoroso, que a Viviane era uma, sempre foi uma referência para ele. Imagine nós nos Estados Unidos e ele ter falecido aqui. Algo assim muito rápido que aconteceu. Graças a Deus que eu ouvi o Espírito Santo. Então, irmão, tem coisas que às vezes o Espírito Santo vai falar para você. Você não vai sentir paz, sentir um incômodo, obedeça. Isso sabe o que é? Ser fiel no pouco. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo nessas questões. Puxa, eu não estou sentindo paz de comprar esse carro, de mudar, de fazer esse negócio. Não faça. Não estou sentindo paz. Né? E realmente, o Espírito Santo sabia o que ia acontecer realmente com o meu sogro naquela época. Por isso ele já colocou algo no meu coração. E graças a Deus que eu ouvi a voz do Espírito Santo. Então, precisamos ter sensibilidade. Presta atenção nisso, querido. Precisamos ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. E coragem para obedecer o que ele está falando. E muitas vezes o Espírito Santo vai colocar um incômodo no seu coração para você não tomar essa decisão. Obedeça, irmão. Seja fiel no pouco. Porque sobre muito Deus vai te colocar. Quantas pessoas que tomaram decisões, né, sem sentir paz e pagam um preço caro por isso até hoje. Talvez você lembre de alguma situação que você teve e que você não sentiu paz, mas você seguiu na frente, seguiu em frente e se lascou. Não é verdade? Então nós precisamos, cara, não tenha paz, não mova uma palha, né? Não faça, porque é Deus falando com você. Filipenses capítulo 4, verso 6, diz assim, não fique preocupado com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, nós devemos orar, buscar Deus, ser grato por muitas vezes situações, né? Mas a paz de Deus guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, né? Puxa, né? São situações que a gente precisa entender. Em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, a palavra de Deus diz assim, o nosso Deus, acaso não executará o teu juízo contra eles? Josafá estava numa situação que ele não sabia o que fazer. Ele diz, ó nosso Deus, acaso não executará o teu juízo contra eles, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Josafá estava diante de uma situação que ele não sabia o que fazer. Ele diz assim, né, porque em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. No momento, querido, talvez você está numa aflição, numa situação, né, você não sabe o que fazer, assim como Josafá, não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos da sua palavra. Não saia da presença de Deus. Não saia da casa de Deus. Não mova, né, sem tirar os olhos de Jesus. Permaneça firme. E assim que Josafá fez, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Jesus. Então talvez você está no momento difícil da sua vida, na sua caminhada, e eu não sei o que fazer. Não tire os olhos de Jesus, dos seus princípios, da sua palavra. E para encerrar, quatro coisas. O que fazer quando não sabemos o que fazer? A prática. Colocar em prática aquilo que você já sabe, aquilo que o Espírito Santo já falou com você, aquilo que você ouviu nessa noite. Eu preciso colocar em prática. Né? Porque, como eu falei, 80% do que você vai receber de Deus é através da igreja. 20% é você no individual com Deus, nas suas orações, nas suas experiências. Mas eu creio que 80% daquilo que nós vamos viver, das promessas de Deus, está no coletivo. Em caminhar junto, em se aconselhar, em andar, em viver e, né, da casa de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 9 diz assim: e o que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e os que viram em mim, isso põe em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. Abraão pôs em prática? Sim. Ele não sabia qual é a terra que ele ia, mas ele colocou em prática. E o Deus da paz estava com ele. Muitas vezes que nós vamos sair de um lugar onde Deus está falando. Gênesis capítulo 22, verso 15 e 18. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso? Porque você fez isso. Tem coisas na minha vida, querido, e na sua vida, que só vai acontecer se você colocar em prática. Se você fizer aquilo que Deus já falou para você fazer. Decisões que você tem que tomar. Perdão que você tem que liberar. Gestão financeira que você tem que fazer. Consertos nos relacionamentos que você tem que fazer. O perdão que você tem que liberar aos seus pais, sua casa, sua família, situações, ministério. Que você não, se você não perdoar, não tem como Deus fazer. E a Bíblia diz: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tornará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. O que Deus está falando para Alcance Piraquara? Amanhã eu tenho convicção que vai ser um culto profético para essa casa. Hoje eu estou preparando o seu coração. Né? Estou aqui mais como modelo do que como pastor, né? Pela minha beleza. Mas eu tenho convicção, nós preparamos agenda, buscamos agenda, né, isso, aquilo. Sabe quem vai vir amanhã? Pastor Tomás, profeta, homem de Deus. Ministério de louvor, são dois profetas que vão estar aqui amanhã. Poderoso. Né? Nós estávamos num ambiente, eu falei: Leandro, o que você acha? Né? E o Leandro ouviu meu conselho, eu tenho certeza que o lugar só teu tem palavras, profecias para essa casa amanhã, sem constar o pastor Tomás. Então, né, porque você ouviu a minha voz. Então, quando você crer que Deus quer falar com você amanhã nos cultos, então já começa a jejuar, a orar, a buscar Deus. Fala comigo amanhã. Seja específico. Como eu falei, né, eu, né, não corro atrás de profecia, mas eu creio em profecia. Né? Nós não precisamos embasar nossa vida em profecia. Mas um ambiente profético é um ambiente de cura, de restauração, de transformação. Né? Então, querido, coloque em prática, né, aquilo que Deus está falando com você. João capítulo 13, verso 14. A Bíblia diz assim: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés um dos outros. Sabe, querido, que Deus tá, que Jesus está falando? Humildade. Deus nunca me chamou para ser pastor. Deus me chamou para ser discípulo. Pastor é consequência. Presta atenção nisso, querido. Primeiro lugar que Deus vai te chamar é para ser. O nosso maior chamado é ser discípulo de Jesus. Ah, mas as outras coisas, é consequência. Se você for fiel como discípulo de Jesus, Deus vai te levar para lugares maiores. E se você, irmão, não apenas entender, não é só um chamado de ser discípulo, de fazer discípulo. Nosso maior chamado, querido, né, é fazer discípulo. Então, senhora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés um dos outros. Lavar os pés um dos outros. Por quê? Eu lhe dei exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhe digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se vocês, essa palavra é para nós, se vocês sabem essas coisas, se vocês ouviram o que vocês ouviram aqui hoje, bem-aventurados serão se as praticarem. Aquilo que o Espírito Santo falou com você nessa noite. O que a palavra de Deus falou com vocês. Vocês serão felizes se vocês praticarem. Foi dando as últimas palavras de Jesus. No momento que ele estava com seus discípulos. Né, falou de humildade. De realmente, de você, nós como cristão. Nós como homens e mulheres de Deus. A maior ferramenta que nós temos que andar não é um microfone, não é um violão, não é uma guitarra, não é uma bateria. É uma bacia e uma toalha. Se nós caminharmos com isso no nosso coração, nós vamos ser bem-aventurados em tudo aquilo que vamos fazer. Você recebe essa palavra? O que fazer quando não se sabe o que fazer? Primeiro, faça aquilo que você já sabe. Segundo, pratique a palavra. Coloque em prática a palavra. Terceiro, conselhos. Ouça e peça conselho. Quarto, tenha paz. Sentir paz no coração. Se você não tem paz, agora se você tem paz, pratique. E, por último, coloque em prática aquilo que vocês ouviram nessa noite. E aquilo que temos ouvido nessa casa. Né? Decisões, situações que temos que colocar em prática para viver tudo aquilo. Quando Deus chama Abraão e viu que Abraão estava, né, contaminando o seu coração, talvez não seja essa palavra, mas deixando, né, de lado, em primeiro lugar, Deus, colocando o filho em primeiro lugar. Deus fala: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, vá e me ofereça em sacrifício. Ele foi e colocou em prática. Né? Que nós possamos ouvir Deus nessa noite, colocar em prática. Porque Deus tem promessa para cada um de nós que estamos aqui hoje. Amém? Você pode ficar de pé, eu quero orar por você. Eu creio. Né? Essa palavra Deus colocou no meu coração. Um dia que eu estava orando num gabinete de um deputado, e essa palavra veio ao meu coração, e eu creio que essa palavra eu vou carregar em muitos lugares. Porque eu tenho certeza que essa palavra vai trazer um momento especial para pessoas que estão ouvindo essa palavra. Eu não sei o que você precisa colocar em prática. Eu não sei qual o conselho que você precisa. Eu não sei qual é a decisão que você tem que tomar nessa noite. Mas eu quero te dizer, o Deus de promessa está aqui. O Deus que pode mudar a sua situação, pode mudar, né, o momento da sua vida. Assim como nós ouvimos testemunho, eles só oraram, buscaram a Deus. No domingo à noite, Deus respondeu. Coloque em prática aquilo que você precisa fazer. E Deus vai te abençoar. Amém? Talvez você chegou aqui nessa noite com alguma decisão difícil que você tem que tomar. Eu não sei o que eu vou fazer. né, talvez um momento de conflito, situação, percas na nossa jornada, na nossa caminhada, mas eu creio nesse ambiente profético. Eu creio que o Espírito Santo quer falar com você nessa noite. E se você chegou aqui e está diante de uma situação, uma questão, né, sem saber o que fazer, ou precisa tomar uma decisão, mas está difícil, pastor, eu sei que eu preciso tomar essa, mas eu não sei como fazer, sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Você quer receber essa oração? Você sente, né, de uma situação que você está vivendo, um momento que você está vivendo, talvez, né, um conflito familiar, situação, vou deixar aceso, querido, por favor, não apague ainda, por favor. Se você sente que você precisa receber essa oração, né, pastor, existem áreas da minha vida que eu ainda não consigo enxergar com clareza o que Deus tem para mim. Né, situações que eu estou vivendo, financeira, eu não sei o que fazer. Você quer ouvir uma direção de Deus, o Espírito Santo está aqui e vai falar com você nessa noite. Se você quer, sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Em áreas, situações ministeriais, né, família, situação do trabalho, da sua empresa, dos seus negócios, nós queremos orar por você nessa noite. Coloque diante de Deus. Deus, o que o Senhor tem para mim nesse ano que se inicia na comunidade de alcance? O que o Senhor tem para nós? O que o Senhor quer falar conosco nesses dias? O Espírito Santo está aqui para falar com você. Enquanto o Ministério de Louvor canta uma canção, nós vamos estar orando. Eu queria chamar os pastores, os líderes, pastora Viviane, né, Valdomiro, Chírio, os diáconos da casa. Vamos impor as mãos sobre essas pessoas. Eu sei que tia Cleide, pastora Cleide está aqui. Mas se você sente, querido, de uma direção de Deus, você precisa dessa oração, não fique no seu lugar. Eu preciso colocar em prática algo, não sei como fazer. O Espírito Santo está aqui e vai falar com você nessa noite.